porque até chegar lá, tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida. Por favor, pode sentar. Eu sempre digo, a gente sabe que nós vamos subir. O céu nos espera, mas nós temos que viver aqui na terra como já estivesse lá no céu. Não espere chegar o grande dia para consertar a sua vida, nem muito menos usufruir daquilo que Deus tem para você. É agora. O nosso céu começa aqui, no nosso dia a dia, na nossa relação com Deus. Viver as promessas que Ele tem para nós. E a gente fica assim, bom, Deus, ficar aqui, quando chegar a hora de ir para o céu, resolva alguma coisa. Não. Usufrua dos céus, aqui na terra. Isso é possível na obediência da palavra, das coisas que Deus tem para cada um de nós. Amém? Graça e paz, igreja. Você que está em casa, abra seu coração. Seja abençoado também nesta noite, em nome de Jesus. E nós temos hoje a finalização da mensagem que nós começamos há duas semanas atrás. Sobre como tendo o tema... Deixe o passado no passado e não olhe para trás. Amém? Quem esteve aqui essas semanas anteriores? Bastante gente. E assim, sabe, essa mensagem, ela repercutiu, não é a palavra certa, ela cortou. Essa palavra cortou o coração de muita gente no sentido de impacto. No sentido de transformação. No sentido do que ela encontrou no coração de muita gente, a começar por mim, um lugar onde ela caiu como a semente. E Deus trabalhou na vida de muitas pessoas e na minha também. Então, eu entendo que quando Deus nos coloca algo no nosso coração para que nós possamos liberar essa palavra para a igreja, Ele sabe por quê, né? A começar pelo pregador. Porque o pregador tem que pegar primeiro para ele viver, né? Acima de tudo, como diziam os meus amigos pentecostais, corta lá em casa primeiro, depois corta aqui, né? Então, é porque há um propósito. Eu fico muito feliz porque eu recebi muitas mensagens a respeito de que o que Deus fez e está fazendo na vida de muitas pessoas, trabalhando e curando um passado. Porque nós temos que viver coisas novas. É o que nós falamos aqui. Como o Senhor falou, eis que eu faço uma coisa nova. Deixe o passado no passado. Culto de libertação. Se desprenda daquilo que não vai te levar a lugar algum. E nós vamos agora, hoje, terminar essa mensagem, concluir. E no final dela, nós vamos fazer uma grande oração de renúncia aqui. Você que está em casa, em nome de Jesus, por favor, pare e comece a observar, pare para assistir esse culto. Não assista o culto andando pela casa assim, não. É um momento seu com Deus, para que você absorva exatamente aquilo que Deus tem para você, você que está em casa e você que está aqui. Vamos abrir o nosso coração, porque eu quero concluir essa mensagem, nós fechamos com chave de ouro e saímos daqui vivendo o futuro. Feche seus olhos aí mesmo, você está sentado. Ore ao Senhor e peça ao Senhor que continue falando com você através da palavra, para que você saia daqui renovado. Bendizemos o teu nome, Pai amado. Nós estamos aguardando o dia da tua volta. Por isso nós temos, tu és a nossa esperança. Portanto, molda o nosso coração, molda a nossa vida, ajusta a nossa vida em ti, Senhor, para que possamos estar prontos para subir. Ó Pai querido, leva-nos mais no profundo, leva-nos na intimidade contigo, Senhor, porque para que o Senhor possa, com a luz do teu Espírito, iluminar os porões da nossa alma, as áreas que estão escuras, e nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que não é teu. Hoje, em nome de Jesus Cristo, nos despojamos diante de ti, ó Deus, e deixaremos aos pés da cruz tudo aquilo que vem atormentando a nossa vida e impedindo de nos aprofundar nas águas do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar essa mensagem fazendo uma declaração. Você que está em casa, Mas você vai fazer uma declaração com fé. Amém? Uma declaração com convicção do que o que você está falando, porque você vai declarar a palavra de Deus junto comigo. Para que você comece a se liberar agora. Ninguém dá glória. Amém? E eu gostaria que você sentado aí, a declaração parece um pouco com um juramento, com uma confirmação. Mas juramento é a palavra mais forte. É uma confirmação, uma concordância. É bom andar com Deus, né? É uma concordância do que vocês está, que nós estamos de acordo com a palavra de Deus e de acordo com aquilo que nós vamos declarar. Porque você vai declarar a palavra de Deus agora, antes da gente começar a profundidade dessa palavra, dessa mensagem. Amém? Aí sentado, levanta sua mãozinha direita. Isso. E diga comigo, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que não vou mais olhar para trás. Eu vou prosseguir, porque o meu alvo é Cristo. Eu quero e vou conquistar o prêmio da soberania de Deus em Jesus Cristo, porque Deus tem o melhor para mim. Hoje eu decido a me desprender de todo o passado e ser livre em Cristo Jesus. Amém. Você concorda? Bate o carimbo. Tá ligado? Tá ligado? Que ligar na terra, tá ligado no céu. Amém? Recebe aí. Nós precisamos ter maturidade, gente. Maturidade. Para confiar em Deus. Confiar quando você não vê nada. Confiar quando tudo está ao contrário do que você espera. Ter maturidade para entender e compreender os propósitos e os planos de Deus para o teu futuro que já está pronto. Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, para estabelecer um futuro para você. Então, se ele disse isso, eu acredito. Eu acredito que tem um futuro me esperando. Eu acredito que tem um projeto de Deus para a sua vida. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quem sabe você talvez nem tenha resposta, mas se você não tem, é preciso que você trabalhe essa pergunta. Qual é o seu alvo? Qual é o alvo do seu futuro? Eu não estou falando aqui, de novo, de coisas materiais. Pode ser também. Mas tratando-se do que nós estamos trabalhando aqui, a questão do passado, da libertação do passado, o Senhor nos pergunta qual é o nosso alvo para o futuro com Ele. Quais são as propostas, os desejos do nosso coração que estão de verdade conectado com Ele? Onde você quer chegar? E eu quero dizer a você que qualquer que seja o seu futuro, o seu alvo, o seu objetivo, qualquer que seja o objetivo de qualquer um de nós, qualquer projeto que nós estivermos fazendo, seja eles vitais, materiais, espirituais, qualquer projeto. A primeira coisa que nós temos que buscar é o direcionamento de Deus. Sempre, sempre. E não olhar para trás. Que é o que nós estamos falando esses dias. Não olhe para trás. Prossiga. Então, se você está aqui esta noite, você está em casa, e você começou o ano com o coração preparando um projeto, seja ele qual for, a primeira coisa que o Espírito Espírito Santo ouça, vai olhar, sondar o nosso coração, quais são as nossas motivações futuras. Tipo, por que que eu quero isto? Aonde é que essa situação vai glorificar o nome de Jesus? Eu não estou falando que você precisa espiritualizar tudo que você faz. Porque tem coisas que são comuns. Já está pronta, tipo assim. Já está resolvida. Você não precisa espiritualizar. Mas o que o Senhor nos pergunta nessa noite é isso. Aonde é que nós queremos chegar com nossos alvos, os nossos objetivos? E Ele diz, olha, estou contigo, mas você precisa se desprender do seu passado e conhecer as razões e as causas dos seus objetivos. Inclusive, por que você quer mudar de emprego? Por que você quer um ministério na igreja? Por que você quer casar? Vai preencher um buraco do seu coração? Já contei minhas histórias aqui, né, gente? Vocês já conhecem. Eu ficava caçando alguma coisa para procurar o buraco e preencher o buraco do coração. O propósito não tinha nada a ver com Deus, era comigo. Era eu. Sabe assim, eu. E às vezes a gente é assim. Quais são os nossos propósitos? Quando a gente começa a pensar no futuro. O Senhor nos chama essa noite para que nós prossigamos. Olha para frente. Deixe o passado no passado. Disse também aqui que todo mundo tem um passado. Mas todo mundo também tem um futuro em Cristo. Todo mundo tem uma história para contar. Lá atrás. Mas todo mundo também tem uma bênção para contar e experimentar algumas coisas que nós não experimentamos ainda. E é isto que Deus tem para nós. Abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, uma mensagem muito conhecida. E eu gostaria muito que essa noite seja literalmente, você que está em casa, você que está aqui, a noite da sua libertação. Chega, né, gente? Chega de ficar soprando a ferida. Chega de retroceder. Porque há um lugar novo que Deus quer te levar. Quem tem ouvido de ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja essa noite. Até dentro do ministério, a gente às vezes se prende a algumas coisas que Deus está fazendo na nossa vida que são boas. E a gente entra naquela zona de conforto, porque está bom aqui. Mas algumas coisas da nossa relação com Deus, das nossas experiências, chega uma hora que a gente fala assim, essa vai ficar aqui porque eu quero ir mais fundo. Não foi o que a gente cantou aqui? Foi bom? Deus me deu dons e eu tive experiências com Deus. Eu não estou falando experiência de só receber coisas de Deus. Eu estou falando experiência das suas relações, do que Deus te falou, do que Deus te disse. Das terríveis provações que você passou e que mudou a sua história, porque a aprovação serve para isso, não? Eu digo que se a aprovação na nossa vida não servir para a gente crescer em Cristo, foi tentação, viu, gente? Que são coisas diferentes. A aprovação ela edifica, né? E a tentação vem, a aprovação vem, Deus fala que ninguém passa por nenhuma delas que você não possa suportar. Mas quando a gente começa a ficar no meu negócio, de na aprovação, a gente está na tentação e está achando que é na aprovação. Estou aqui, o diabo também está me atrasando, porque na verdade estou sendo provado por Deus. Cuidado com isso. Isso é muito delicado. Nós temos que avaliar exatamente o que é o quê. Amém? Filipenses capítulo 3. Versículo 10. Diz assim. Quero conhecer Cristo. Você quer conhecer Cristo? Então. Um bom motivo para orar em casa. Senhor, eu quero te conhecer. Olha que oração maravilhosa. Eu quero ir mais fundo. A Bíblia é tremenda, né? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançarei a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, com certeza, mas prossigo para alcançá-lo, essa perfeição. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus nos esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Veja bem. Prossigo para ganhar o prêmio. Tem algo novo de Deus para nós. Mas Ele diz: eu não posso permitir que o passado tome o controle da minha vida. Se você está aqui essa noite, irmão, e de repente as suas decisões, a sua fala, os seus comportamentos estão sendo controlados, as suas expectativas e esperança por um passado, até porque você quer justiça, afinal, né? A gente sempre está querendo justiça. Ele fala aqui que você precisa prosseguir, porque tem um prêmio de Deus para você, além do céu, né? Amém? Aqui na terra. Eu quero prosseguir para o alvo, porque tem algo de Deus novo para mim. Mas eu preciso ter maturidade e deixar as coisas para trás. Porque tem um alvo, um objetivo e um propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas eu quero conhecer esse negócio. Se tem um negócio novo de Deus para a minha vida, e a Bíblia está falando que Deus tem que eu tenho que avançar e eu prosseguir para ganhar o prêmio celestial, e tem alguma coisa nova, mas eu preciso esquecer do passado, é hoje que nós vamos deixar isso na cruz. Nós estamos sempre rompendo com algumas coisas do passado. Mas romper com o passado também dói, né? Porque tem coisa que é tão boa do passado que a gente vive hoje, que parece ser boa. Nossa, tem um negócio que é legal, não é não? E até parece com as coisas de Deus. Mas é um passado. E Satanás, ele, deixa eu procurar a palavra certa, ele faz uma simulação para que aquilo que era velho, aquilo que era um passado, ele simula um jeitinho. E tem gente que ainda pega até um versículo bíblico, encaixa no negócio, e acha que está vivendo o presente. Entende? Ah, mas a Bíblia fala que a gente não pode ficar sozinho, que tem que andar dois juntos. Então, por isso que eu estou com esse cara que não é crente, porque é a Bíblia que fala. Tem gente que começa a arrumar um jeitinho, como diz meu amigo Jonas, um arrumadinho, que aqui em São Paulo chama de... Ah, eu vou lembrar o nome de uma comida que tem aqui, que eles chamam de... que é feita com mandioca, alguma coisa assim, arrumadinho. Arrumadinho. É escondidinho. Tem gente que faz uns escondidinhos, uns arrumadinhos. Aí cê, e o escondidinho é assim, né? Por cima é uma coisa, por baixo é outra. Então, tem cliente que é assim, faz arrumadinho. E aí começa a comer o tal do arrumadinho, do escondidinho, e bem escondidinho, porque é o passado que ele está vivendo. E acha que está zerado com Deus. Mas Deus manda dizer para você que Sai desse negócio, porque Deus tem coisas novas para você. O problema é que a gente não quer romper com o arrumadinho, nem com o escondidinho, porque dói. Quem tem dependência emocional sabe disso. O cara não vale um real, mas eu gosto dele. Eu amo esse homem. Ele não é crente, mas Jesus pode converter. Afinal, eu preguei. Ai, meu Deus do céu. Afinal, eu falei de Jesus para ele. Estou falando de Jesus para ele. Ele não é crente, mas Jesus colocou ele no meu caminho para me levar ele para se converter. Conversa, besta. Eu conheço isso. Isso é arrumadinho do cão. E bem escondidinho, como vocês falam aqui. Porque debaixo dessa camadinha branca do arrumadinho, tem um negócio lá por baixo, que é uma comida, um frango, uma carne, você bota embaixo do arrumadinho. E quando tu enfiar a colher, tu vai ver que não é só aquilo. Sabe por quê? Porque o passado não está tratado ainda. Ah, mas eu não consigo viver só. Não nasci para viver só. E quem disse que tu está só? Jesus falou, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei, santa. Tu veio para o culto? Então tu vai escutar. Tu que está em casa, é a mesma coisa. Eu contei aqui, foi aqui que eu contei essa história, que eu cheguei numa vida de São José semana passada, será que dia foi? Cajado comeu lá, Jeová. Inclusive para a pregadora também. Mensagem mudou totalmente. Mas vamos embora, eu quero terminar essa mensagem hoje, em nome de Jesus. Por favor, Espírito Santo. Não olhe para trás. Isso também foi um ensinamento que Jesus falou. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10. Jesus falou sobre as consequências e ele deu um exemplo. Lá em Lucas capítulo 10, no versículo 11, e ele começou a exemplificar as consequências de quem olha para trás. Versículo 30, não, é isso mesmo. Lucas capítulo 10, cadê o meu? Eu estou no Lucas? Estou. Versículo 20, espera um pouquinho, segura aí, gente. Versículo. Não, essa referência está errada. Mas eu vou achar. Tá bom? E vamos caminhando. Vamos caminhando. Jesus falou ao povo e aos seus discípulos, quando ele estava exortando o povo, quando ele estava ensinando o povo. Eu vou achar o versículo e vou falar para vocês. Ele disse: escuta, não sejam como a mulher de Ló. E eu preguei aqui sobre essa abençoada mulher de Ló, que a gente vai falar daqui a pouco. Na destruição de Sodoma e Gomorra. A ordem do anjo era: não olhe para trás. Mas ela chegou lá do outro lado da campina. Eu contei que ela deve ter deixado as joias dela lá, os vestidos dela. Porque mulher tem disso, né? O homem deve ter deixado o carro, o dinheiro na conta. E Jesus falou assim: não é para olhar para trás. E ela olhou e virou estátua de sal. Quando você olha para trás, você para. E a ordem do Senhor é exatamente essa: não olhe para trás, porque Deus quer fazer coisas novas. E ele diz: eu estou fazendo isto para que vocês entendam os ensinamentos. E olha que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 11, diz: essas coisas aconteceram com eles e foram escritas como advertência para nós. Essas coisas aconteceram com Ló, com a mulher de Ló lá atrás. E eu estou advertindo para que vocês não façam o mesmo. E agora eu vou contar a minha história. Hoje pela manhã eu estava em casa. Porque, irmão, essa história de assim, ah, vou pregar, você nunca sabe o que Deus vai fazer na vida do pregador. Mas existem algumas mensagens que eu prego por obediência. Porque eu tenho que viver o negócio. Ela me corta tudo. E eu tenho, mas como assim prega esse negócio? Esse negócio aqui é para mim, não, é você que vai escutar mesmo, minha filha. E hoje pela manhã eu estava em casa. E de repente, gente, olha como Deus trabalha. Me veio um flash de uma situação que me aconteceu no passado. Ou isso já faz um bocado de tempo. Sabe o que aconteceu? Você nem lembra. Eu sei que você, você sabe do que eu estou falando. Aquele negócio que você está e de repente... Tuf! Às vezes, vem esses flashes. Tem gente que chora quando lembra. Aí, verdade, Jesus, tinha até esquecido. Desencadeia dor, sofrimento, saudade, sei lá o quê. Mas veio aquele flash, eu parei no meio da minha cozinha. Eu disse, mas meu Deus, como é que eu consigo? Como é que eu fiz um negócio desse? Sabe assim? Onde é que está aquela minha cabeça? Isso já faz um bocado de tempo. Mão, sabe o que, que Deus me falou? Assim. Assim. Sabe por que, que isso lhe aconteceu? Para servir de exemplo, para você não fazer de novo. E quando eu cheguei na Bíblia, hoje, estudando a palavra, eu vi isso aqui. Essas coisas aconteceram com eles, como exemplos. Deus, a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo, não tem como você dizer, eu não sabia. Não sabia porque não leu a Bíblia. Não sabia porque não perguntou para Jesus. Porque se perguntar, ele fala. Eu queria entender, sabe quando você fala assim, se você olhar para trás e fala assim, como que eu consegui fazer um negócio desse? Eu sendo crente, eu estava falando de coisa lá de trás. E Deus disse assim, peraí que eu vou te responder. Essas coisas te aconteceram, Isabel. Como exemplo, a mulher de Ló virou estátua de sal, porque não me obedeceu. Então, para que você tenha isso como advertência e não faça mais a mesma coisa. Não é que eu queria repetir o erro, tá certo? Mas de repente me veio isso. Então, talvez você esteja aqui pensando a mesma coisa. Por que, que esse negócio aconteceu comigo? Ah, eu queria tanto que não fosse assim. E Deus está falando. Sabe o que aconteceu? Para você não fazer de novo. Porque se você fizer de novo, você não aprendeu a lição. Porque na verdade, quando Deus fala, eu quero fazer coisas novas, Ele quer fazer coisas novas. Passado, rompimento gera dor e a gente não quer sofrer. Afinal de contas, estava tão bom aqui. A zona de conforto que a gente tem muitas vezes. Tem gente que tem saudade dos relacionamentos abusivos que viveu. Do chefe, que era ruim. Mas missionário, alguém vive isso? Tem gente. Sabe por que sente falta? Porque sempre que tem uma conversa sobre o assunto, você está lembrando de novo daquela história. E enquanto você estiver lembrando da história que te aconteceu, é porque você está presa no passado. Em nome de Jesus, Deus manda te dizer nessa noite, sai desse lugar de morte, de cinza, de dor, de depressão, de saudade, porque Deus não tem mais nada com você aí. Em nome de Jesus, eis que eu faço uma coisa nova. Olha, eu vejo que tem gente, eu falei isso acho que a semana passada, que tem prazer. Parece que ela aprendeu tanto conviver com a dor, que quando ela não tem um problema, ela arranja um. Quando Deus te leva para um campo de paz, de refrigério, terra do descanso, que você não precisa mais contar moeda para comprar pão, que você tem dinheiro para comprar roupa, que você pode comprar uma coisa que você gosta, ir no bom restaurante, não sabe nem comer quando chega lá. Esse prato custa esse preço? Eu não tenho coragem de pagar isso. E pode. Mãos, em nome de Jesus, eis que eu faço uma coisa nova. Isso é passado. Não Não, mãe, eu digo isso porque eu vivi isso. Eu já contei minha história aqui. Se eu comprasse uma roupa prestação, só vestia quando eu pagava. Não sei de onde que tu ia essa doidice. Aí morria de rabo, todo mundo tomar conta, né? Minha louça, eu só uso quando chegar a visita. Eu? Visita vai comer o prato que eu já comi. Com todo respeito à minha visita. Eu não vou usar meu anel porque o ladrão rouba. Eis que eu faço uma coisa nova. Amém? Você sabe que nós temos essa tendência de viver situações como essa. E quando Deus nos tira, a gente ainda quer olhar para trás. Lá em Gênesis, por favor, abra sua Bíblia lá. Que foi o tema do nosso, do início da nossa mensagem. No capítulo 19. Quando Deus envia Ló, os anjos da cidade, para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. E a história você já conhece, eu não vou ficar aqui pregando sobre isso. A palavra de Deus fala que o irmão Ló, que deve ter alguns Ló por aqui, e em casa também. Deus falava para ele assim: sai depressa. Sai depressa. Porque eu não posso fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. Veja o versículo 16, 17. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à tua vida e não olhe para trás e não pare em lugar nenhum. Tem crente que foge, mas se engancha em algum lugar. Tem crente que Deus arranca do lugar, arranca de uma situação, mas no meio do caminho ele segura, fica a perna lá grudada, não quer, não sei sair. Ele diz: não, é para você fugir por amor à sua vida e não pare em lugar nenhum, porque se você parar, você vai ser morto. Eu não estou falando de morte física. Mãos, quando Deus dá uma ordem, é para seguir, filho de Deus. Se nessa noite o Espírito Santo está falando aqui, que tu não precisa ficar lembrando, chorando lá. Homem, não dá nem para falar umas coisas aqui, porque... Como dizia minha amiga, eu sempre conto essa história, que é interessante. Ela bateu papo com o diabo: bom dia. Bom dia, o diabo passava lá: bom dia. Oh, mas hoje está chovendo. O capeta falava assim: é verdade. O dia hoje está lindo. Não, no começo da conversão dela. Não, o dia hoje está lindo. É. E aí ela dizia: o Satanás ficava na porta me pescando. Bom dia. Ah, mas seu cabelo está maravilhoso. É verdade, seu capeta. Está lindo, que bom. Ah, mas eu vou ficar bom, botar um perfume gordo. E taca perfume, o capeta. Nossa, seu perfume hoje está maravilhoso. Você é carente por causa do seu passado. Você fala: uau. Até uma hora que o capeta doou um laço. Vamos jantar, vamos jantar. Satanás falou: tá no papo essa. Não preciso contar o final da história, né? Situações emocionais que não foram resolvidas. E Deus falou assim: fuja. Não olhe para trás mais. Enterre o seu passado. Se Deus diz que, não é, que é o momento de fugir, não olhar para trás, por que que tem que olhar para trás? E é aí onde a gente se engancha. Deus essa noite quer tirar as algemas, cortar as correntes do teu passado, para você aprender a comer num restaurante bom, como eu consigo fazer hoje, porque eu também não conseguia. Não sou digna disso. E quem é digno? Um macumbeiro? Desculpa aí, gente. Viva, ande na terra como se já estivesse no céu, na mordomia de Deus. Amém? Claro que tu não vai fazer extravagância, né? Vai devagar. Mas isso só acontece porque a gente está ligado no passado. Eu não vou casar mais. O povo que fala, não é eu que estou falando isso não, tá? Porque eu fui muito ferida. Eis que faço nova todas as coisas. Tenha coragem. Enfrente a sua dor. Enfrente o seu passado. Se você está comendo. A gente não terminou o primeiro mês do ano, não. E o Senhor nos chama hoje para mudar a nossa história. Não fazer de novo. Por que que tem que repetir as coisas do passado? Tem gente que senta para bater papo, só para lembrar, fazer a sofrência. Sabe a conversa da sofrência? Não é uma palavra que inventaram aí de sofrência, eu acho até interessante essa palavra. O grupo da sofrência. Conta a tua tragédia, que eu conto a minha. E daqui a pouco, o povo do mundo é assim, né? Cada um vai, daqui a pouco está todo mundo chorando. Como é que foi? Ah, foi a sensação. O nome de edificação, a glorificação do nome de Jesus nunca. Não contou da onde que Jesus tirou, que mudou a história, que mudou a vida, que apesar de eu estou aqui com Cristo, não. Olha, você não tem ideia. Irmão, e tem gente que você encontra com ela, está contando a mesma história. Está contando a mesma história. O Espírito Santo te diz, escuta, vira o disco, meu filho. Disco? É. Agora não. Deleta! Esqueci, não é mais o disco, né? Vamos modernizar. Inovar. Deleta que não tem mais disco. Apaga isso do teu computador. Da memória do teu espírito. Tenha na memória aquilo que te dá esperança, diz o Senhor. Cadeias, cadeias serão quebradas. Deus não está considerando o que você fez. Deus quer considerar o que você vai fazer com o que fizeram com você. Aí muda a história. Ele diz para Ló, sai daí, porque e não olhe para trás. Fuja. Porque eu quero fazer uma coisa nova. Quando ele diz que não é para a mulher do Ló olhar para trás, eu entendo que nesse momento há uma paralisação de uma ação de Deus na nossa vida quando a gente vai buscar o lixo. Aí você pode falar assim, você quer o quê? Então eu vou esquecer? Não, porque você não tem amnésia. Tiago é formado em psicologia e ele sabe muito bem disso, melhor do que eu. Mas você vai lembrar sem dor. Quando você lembra doendo, é porque está vivo. Mas hoje você vai deixar isso na cruz. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Nós temos que aprender a trilhar o caminho da liberdade e do perdão de Deus. Não tem nada pior na vida do que você caminhar com dor na alma. Preso a pessoas, a situações. Isso é terrível, porque você está refém dos seus sentimentos e as trevas se prevalecem disso. Para que você não alcance os objetivos, os alvos que Jesus tem para você. Considere o que Deus já fez na sua vida. Amém? Considere pelo menos isso. O que Deus já fez no meio desse tumulto, dessas guerras, desses conflitos, dos seus medos, dos seus traumas. Lembre-se de onde Deus te tirou e me tirou. A culpa, os remorsos, a culpa por não ter acertado em algumas coisas, não leva, não vai gerar nada daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mas o Senhor nos chama nesse momento da igreja. Saudável. Um corpo que cresce saudável e edifica a si mesma. Para que nós sejamos cristãos que aprendamos a viver a saúde emocional. Quando você passa a se conhecer, porque, gente, esse negócio de se conhecer não é muito bom não, mas é preciso. Ou um negócio ruim quando você parar para se conhecer. E se você parar para se conhecer, não fazer sua própria autoavaliação conforme a sua vontade, eu sou assim, não. O seu avaliador chama-se Espírito Santo. E quando você quer se conhecer, os seus comportamentos, as suas motivações, a sua atitude, não se consulte sozinha, se consulte com o Espírito Santo. Tipo, por que eu fiquei com raiva, hein? Por que eu estou com raiva dessa pessoa? Por que eu estou irada hoje? De onde está vindo isso? Isso é querer se conhecer. Mãos aí, Espírito Santo, assim, sabe o que é? É que você é ruim mesmo, você precisa mudar. Porque com Deus é assim. Não com uma acusação, mas uma forma de você ser humilde e eu também reconhecer quem nós somos. Então, as nossas limitações, o Senhor começa a trabalhar conosco as nossas fraquezas. Quer ver? Você é irritado quando você chega lá no banco, que a fila do banco tá grande, alguém, e se alguém passar na sua frente? Como é que você se comporta? Você está no banco e alguém fura a fila. Aí você vai se conhecer, ué. Que tipo de comportamento? Ah, mas não é justo eu ter ficado lá na fila do banco e alguém chegar lá, escuta. A tua justiça é o Senhor, mas a ira levantou. Você fala, uau, olha eu aqui. Eu preciso mudar esse meu comportamento. É um passado que muitas vezes não foi tratado. E isto, irmão, só Ele, Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo que habita em nós, é que nos ajuda a nos libertar do passado. Não tente sozinho. Existe um louvor que fala, não tente sozinho, para você não ficar, você se acaba. Porque o orgulho, nosso orgulho, nos leva a nos escondermos de nós mesmos e tentar se esconder de Deus. Mas nessa noite, o Senhor nos chamou aqui para dizer, eis que eu faço nova todas as coisas. Eu queria pedir que o pessoal do louvor viesse aqui, que a gente vai cantar. Mas nós fazemos uma oração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 61. Porque nós vamos declarar essa palavra de Isaías 61 sobre a sua vida. Deixe o passado no passado. Porque o Senhor diz, eu faço coisas novas. Todo trauma, toda humilhação que você viveu, o Senhor vai curar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos limpa de todo pecado e todo passado. Porque o Senhor está em você, está sobre mim. E você vai, nós vamos agora ler essa palavra. Nós vamos declarar Isaías 61. Como sinal da nossa libertação aqui no mundo espiritual. Não seja refém do inferno. Não seja refém do seu passado. Porque a palavra de Deus diz que você foi chamado com um propósito. De se libertar e libertar a outros. E nós vamos declarar essa palavra. Nós vamos ler Isaías 61. Eu queria que você colocasse de pé. Para a gente fechar essa mensagem. Quebrar toda e qualquer maldição de passado. Todo peso vai cair por terra hoje em nome de Jesus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica, nos limpa e nos renova. Se você está aqui esta noite e você que está em casa, almeja um futuro. Almeja do Senhor algo novo. A mensagem é essa. Eis que eu faço uma coisa nova. as coisas elas ficaram para trás. E é isso que eu faço tudo novo. Nós vamos ler Isaías 61. Você pode ler cada um na sua versão. Porque essa é a palavra que nós vamos agora detonar o mundo espiritual. Amém? Essa é a palavra de libertação. Jesus me chamou por essa palavra. Foi essa palavra que me trouxe para Cristo. Essa foi a palavra que me levou para Jesus. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós vamos declarar que o Espírito do Senhor está sobre nós com um propósito. E quando nós estivermos declarando essa palavra, ouça, nós vamos estar rompendo no mundo espiritual com todo o passado. O Senhor vai recolher as tuas lágrimas, a tua vergonha, a tua dor, a tua humilhação. O Senhor vai recolher e vai levar esse peso embora. Você crê nisso? Toda a vergonha que você viveu, todo o passado que impede de você avançar no propósito que Deus tem para você, hoje, essa algema vai cair. Em nome de Jesus, pelo poder desta palavra. Amém? Vamos começar? Você lê em voz audível, enquanto os meninos dão um sonzinho baixinho, que nós vamos declarar essa palavra em nome de Jesus. 1, 2, 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou para cuidar do que estão de coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa de cinza. Óleo de alegria em vez de pranto, o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, esse é você, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, tudo novo, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Irmão, leia com fé, mas vocês são chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que orgulho, e do que era orgulho deles, vocês se orgulharão. E em lugar da vergonha que você sofreu, povo meu, você receberá dupla honra. Ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua esperança, pois ele dará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. E a minha fidelidade eu os recompensarei. E farei com eles a aliança eterna. Seus descendentes são os conhecidos das nações. E a sua prole entre os povos. Todos que virem, os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado por Deus. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se minha alma em Deus. Pois ele me vestiu com veste de salvação. Sobre mim pôs o manto de justiça, qual noivo adorna a cabeça como sacerdote, qual a noiva que se fez feita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta, o jardim faz reinar a semente, assim o Senhor soberano fará nascer justiça e louvor diante das nações. Esse é você. Agora, eu queria que você levantasse sua mão direita e pela fé declare: Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu me humilho debaixo das tuas mãos potentes. E eu reconheço que o Senhor me ama e a tua graça me liberta. Eu me aproprio agora do poder do sangue de Jesus. E tudo aquilo que tu tens para mim, eu tomo posse. Em nome de Jesus, eu deixo nessa noite, aos pés da cruz, todo o peso de passado, perdoa os meus pecados. E eu tomo posse nessa noite do teu fardo, que é leve. Em nome de Jesus, eu renuncio toda culpa, toda dor, toda humilhação, toda vergonha e qualquer coisa que tem me impedido, que me bloqueia de avançar. Em nome de Jesus, me perdoe, Senhor, pela minha falta de fé e esperança, mas o meu futuro que o Senhor preparou para mim, nesta noite eu tomo posse. Espírito Santo, me ajude para todas as vezes que eu lembrar o meu passado, eu não sinta mais dor e nem vergonha. Eu deixo agora aos teus pés toda acusação de Satanás. Eu renuncio agora, em nome de Jesus. Eu aplico agora o sangue de Jesus sobre a minha vida. A tua palavra me libertou. Eu entendi, Senhor, que eu estou livre. E nesta noite, em nome de Jesus, todas as prisões do meu passado caem por terra agora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu dou um comando a você, Satanás. Fora da minha vida todas as suas sugestões com o meu passado, acusações, não tem mais poder, porque o sangue de Jesus Cristo me purificou, me limpou. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu não vou mais olhar para trás. Eu me aproprio, em nome de Jesus, das coisas novas que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma a minha vida agora. Troca as minhas vestes. E eu recebo agora as vestes limpas, renovadas do Senhor, para experimentar o novo de Deus em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Adore. Você está livre. Adore ao Senhor. Toma posse, meu querido. Toma posse. Você está livre. Há uma nova história. Recebe o nome de Jesus, você que está em casa. Recebe o nome de Deus. Declare isso, declare.
Uma nova história, Deus será
escrita.
Um novo tempo, Deus.
Ei, declare isso. Há um novo tempo.
Aquilo que perdi no amor, ouvirei de sua boca. Te abençoarei.
Recebe pela fé, você que está em casa. Toma posse do novo. Vamos, gente.
Vamos lá.
Sai de tua tenda, ó filho meu.
Deus está chamando.
As estrelas.
Deus está chamando. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora. Pra receber o novo. Não olhe pra trás, não olhe mais pra trás. Não olhe mais pra trás. Não olhe mais pra trás. Tem o novo do Senhor. Há uma campina, há um lugar de descanso que o Senhor tem para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor faz coisas novas. Receba, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Há um livro. Deus virou a página. Está limpa. Tem um novo tempo. Tem uma nova história. Tem um novo tempo. Aqui tem uma pessoa que está sendo tentada muito tentada ao voltar ao passado. As coisas têm chegado até você de uma forma tão fácil. As sugestões. E você está travando uma guerra interior muito grande. Deus manda te dizer nessa noite. Você ouviu o que foi dito. Não olhe para trás. Falta pouco para você chegar onde Deus quer que você chegue. Você que está em casa, não aborte o plano de Deus. Não aborte o plano de Deus. Espere em Deus. Porque você vai louvar o nome dele. Tenha paciência. Porque este ano é um ano de provação, mas também é um ano de renovo. Deus está apurando o povo dele. Deus está apurando a igreja. Para saber quem é quem. Deus está apurando a igreja. Para saber a motivação do coração. Por mais dolorido que seja, fique firme. Não desista. Porque há uma nova história. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Aplauda Jesus. Saia daqui livre. Livre essa noite. Em nome de Jesus. Oh!
Aleluia, nós cremos nessa palavra, Senhor, nós nos apropriamos dessa palavra, que em nome de Jesus essa palavra gere fruto, fruto de arrependimento, fruto de transformação, fruto de mudanças, que possamos nos apropriar, que o Senhor, que o Teu Espírito continue nos dando graça para isso em nome de Jesus, amém, que você vá em paz. Vá na paz do Senhor Jesus, vá na autoridade do Senhor Jesus, aquela que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, para você, para a tua vida e para os teus passos. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, amém. Vá em paz. Vocês sabem quem está aqui, né? Precisa esperar os últimos saírem, por favor. Você que está em casa, muito obrigado pela tua presença aqui no YouTube, que você possa compartilhar aí o link desse culto para os seus amigos, para a sua família, para que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Uma ótima semana.